Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 45. Brincando e cantando, atravessava Berta os cafezais, já esquecida dos lances que passara e contente por ter deixado João Chacapo. Sobressaltou-a, porém, o ramalhar das aadas tenvos, agitadas por forte impulso, cuidando que a ameaçava novo perigo. Voltou o rosto para descobrir a causa do rumor. Devia ser ameaçador o que viu, pois desfechou numa carreira cega por entre o arvoredo, sem embara-se com as vergônteas a lhe baterem no rosto. E os gravlevam assaivam a saia de seu vestido novo de caça. A miúde olhava para trás e redobrava de ligeireza, sentindo-se perseguida por um inimigo que vinha sobre ela com extrema velocidade e não tardaria a alcançá-la. Com efeito, já o estrépito dos passos no chão se confundiam, e soava a seus ouvidos o sussurro da respiração que resfolgava com o esforço da corrida. Ouviu-se um grito de susto. Colhida em sua carreira, a gentil menina estremecia entre os braços de Afonso, como a rola nas mãos do travesso menino, mas não podia estanvar o riso brejeiro que, represo nos lábios mimosos, lhe estava borbulhando na covinha das faces e no gesto petulante. — E agora? — exclamou o rapaz apinhando os lábios num beijo papudo. — Ai! Soltando este estilo, a menina arrepiou-se toda, como para esconder-se em si mesma, e fechou os olhos. Decorrido algum tempo, e admirada de não sentir na face calor algum, nem ouvir o estalo que esperava, abriu o cantinho do olho e viu o camarada confuso, tímido, com a vista baixa e o rosto vermelho como um chite. O brincão do rapaz, tão desembaraçado e atrevido, quando bolia com Berta em presença da irmã ou perto da gente, agora que se achava só com a menina, a grande distância de casa e num sítio ermo, tomara-se de um súbito enleio e mostrava-se constrangido. Foi a muito custo e para disfarçar o acanhamento que ele, desviando o rosto, disse à menina: Você não me quer bem?
Sim.
Acudiu a moça que recuperara essa sua travessa isenção.
É bem.
Mas Miguel é quase seu irmão.
Eu
replicou vivamente Afonso. O dito de Berta sem dúvida o molestara, pois as tão prontamente e com tamanho calor o contestou ele. Ficou séria a menina, a qual lhe tornou já moada.
É sim.
Arriscou Afonso titubeando, os irmãos não. Se casam, Berta. Porque não é preciso? Replicou a travessa com azinho arrebitado que enfeitiçava. Como assim? Interrogou o rapaz que os dos 18 anos se maravilhavam da importante descoberta feita pela menina.
Então, os irmãos não vivem juntos. Não brincam diante todo mundo, como nós fazemos. Que não sabe que a gente se quer bem. Mas ninguém fala mal por isso.
Ah, agora...
Aqueles que estão longe, que têm vergonha de se gostarem, é outra tracóia, carecem perder o medo. Como lhe, Miguel?
Sim, precisam muito.
É verdade.
Não é, Luanda, sem sempre desconsolada e ele tão macambúzio.
Então nós, Berta, não precisamos, insistiu Afonso.
Não sei.
Linda há de estar cansada de esperar-me. Respondeu a menina com jeito de afastar-se.
Atalhou-lhe Afonso o passo.
Não deixo.
Solte o fumo. Disse Berta querendo desprender o braço da mão do rapaz.
Dá o que tem que saber do dedo. Não promete nada, então eu tomo. É capaz?
Disse Berta em tom de desafio. Eu tomo mesmo. E o maganão enlaçou com o braço a flexível cintura da menina, que dobrou-se com arraste da graciola, para esquivar o rosto aos lábios cobiçosos do saboroso encarnado.
Eu ereto, disse a envolta.
Por vida de Dona Ermelinda Afonso, não quer que eu tome a força? Pois me dê por sua vontade, eu dou. Então venha logo.
Há de ser já, daqui a bocadinho. Assim não vale o ajuste.
Dá ou não, um só.
Um pau, amo.
E quer ele comer sartro?
Não quero mostras fale. Aqui na boca, bogo logo não vê que tem.
Se quiser, há de ser no...
Nasce os olhos.
Para quê?
Então não dou. Você quer me lograr?
Palavra.
De arrogante que estava poucos momentos antes, tornara-se o Afonso novamente submisso, e tímido suplicava a carícia de que ameaçara a menina, prestando-se humilde a todos os seus caprichos e negaças. Fechou ele os olhos, e Berta cerrando-lhe por cadela as pálpebras com a palma da mão esquerda, acenou um beijo que derramou-lhe nas faces tépida fragrância. Mas antes que os lábios tocassem a macia penugem, caiu-lhe sobre a orelha um piparote que, por ser de unha rosada e faceira, não deixou de doer, tanto como dó um espinho de rosa. Quando Afonso, com a rebatalevo da carícia que, já lá no alho perfumado, deu acordo de si, tinha-lhe fugido a menina dentre os braços. E uma risada fresca e linda trinava ali perto, entre as moitas.
Este logro abateu o gênio folgazão do moço. Em vez de correr após a menina e desforrar-se da peça que lhe acabava de pregar, deixou-se ficar estonho e aborrecido. Era o amor que assim esfumava com laivos de melancolia os brincos e travessuras da adolescência. Vendo o camarada ressentido, não se conteve Berta que o ficara espiando, partida entre o prazer da pirraça e o susto da desforra com que ela contava. Aproximou-se compadecida e com uma graciosa inflexão da fronte doce enrubescida e uma gentil expressão de ternura e bondade, pousou os lábios na face do mancebo. Está, não fique zangado. Estremeceu Afonso. A fronte reclinando com o enlevo da carícia repousou lânguida sobre a formosa cabeça da menina, cujos cabelos anelados amaciava com a mão trêmula. Assim o cedro alterneiro, se o cortam pela raiz, entrelaça as ramas da copa frondosa às grinaldas do cipó florido. Quanto a Berta, conchegada ao seio do mancebo, ria-se maliciosamente para disfarçar o rubor e lançava de esguelha um olhar brejeiro ao semblante do camarada. De chofre repeliram-se um ao outro. Miguel estava em face deles.